caro colega Cássio Cunha Lima, senadoras, senadores, eu pretendo usar essa minha inscrição para compartilhar algumas preocupações que tenho sobre o momento que o Brasil vive. Nós estamos às vésperas de completarmos um ano daquela fatídica sessão na Câmara dos Deputados, dirigida pelo senhor Eduardo Cunha, que deu materialidade a um plano arquitetado de, através de uma decisão no Parlamento, caçar os 54 milhões de votos recebidos nas urnas em 2014. Mas antes, senhor presidente, eu queria fazer um registro e pedir a Vossa Excelência, como vice-presidente da Casa, nós vamos ter uma reunião de líderes daqui a pouco, e Vossa Excelência certamente estará nela. Nós, na bancada, tivemos uma reunião, está aqui o líder Humberto Costa, a nossa líder Gleisi também. Nós recebemos os dirigentes do Conselho Nacional de Imigração, de várias entidades, são mais de 50 entidades que subscrevem, aliás, são 72 entidades e personalidades que subscrevem um apelo ao Senado que possa votar a nova lei de imigração no Senado. É um projeto que aqui tinha uma iniciativa do senador Aloysio Nunes, mas que já houve iniciativa do governo do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Veio um projeto da Câmara, que teve como relator o deputado Orlando Silva, e o projeto do senador Aloysio Nunes, que hoje é o chanceler, era o PLS 288, de 2013, e o resultado é um entendimento com a participação direta da sociedade civil, e nós temos a oportunidade de termos uma nova lei da imigração, ou uma lei da imigração no Brasil, porque aqui temos, aqui usamos. Ela é nefasta, porque ela, no fundo, é resultado ainda do regime militar e que tantas mazelas e problemas trouxe para a vida nacional. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, eu queria dizer que hoje conversei, inclusive, com o diretor-geral do DENIT. Estou muito preocupado com a situação da BR-364, 317, com a inoperância dos contratos firmados. Temos que cobrar das empresas, cobrar do DENIT, porque eu não vou cair na armadilha de fazer da BR-364, tão importante para nós, a 317, tão importante para o povo do Acre. Hoje o governador Tião Viana está lá, em Cruzeiro do Sul, acompanhando, dando vida a projetos que visam gerar emprego, apoiar o setor produtivo do Acre, e não é justo que, por conta da proximidade de mais uma eleição, se tente transformar a BR-364 naquilo que ela não é. Ela segue sendo um tremendo desafio para nós, não pode ser objeto dessa insanidade de alguns de quererem ou se promover ou apontar o dedo indevidamente para os outros. Tem que lembrar, quando está apontando o dedo para si, para os outros, está apontando três para si, e deixando a população de Sena Madureira, de Manuel Urbano, de Feijó, de Tarauacá, de Cruzeiro, de Tamaturgo, Porto Valto, Manso Lima, Rodrigues Alves, todos os municípios do Acre, naquela região do Purus até o Juruá, numa situação precária do ponto de vista econômico, do direito de ir e vir. O mesmo acontece com a 317 rumo a Capixaba, Chapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. E a BR-364 segue rumo a Acrelândia e Plácido Castro. Então, essa estrada tem que nos unir a todos. E eu não posso aceitar, estou juntando as informações, falei com o diretor-geral do DENIT, que se tem aí manipulações eleitorais ou eleitoreiras e que leve a um prejuízo ainda maior do que a população está vivendo hoje por conta da falta de manutenção nessa importante rodovia ou nessas duas importantes rodovias. Mas, senhor presidente, a decisão, inclusive, é de pedir ao DENIT, o governador Tião Viana, com justa razão, foi no meu governo que foi construído o anel viário de Rio Branco, o acesso ao aeroporto, com iluminação, são dois complementos que que passam, que tem com a BR-364 como veículo, que foi construída pelo governo do Estado com ajuda federal, mas que hoje está numa situação precária. E eu espero, sinceramente, que se a empresa não dá conta de atender o que está estabelecido no contrato, que ela possa abrir mão, pelo menos, desse trecho, para que a população de Rio Branco, da capital, não possa, não viva o que está vivendo hoje. Na escuridão, no buraco, no risco de acidente. E eu estou me referindo ao anel viário de Rio Branco e ao acesso ao aeroporto, que é a porta de entrada e de saída do nosso Estado e que é fundamental que tenha uma adequada manutenção. Primeiro, pela segurança. Segundo, por uma questão de respeito ao próprio dinheiro público. Mas, presidente, colegas senadoras, eu queria me referir às notícias que temos recebido pelos jornais e eu não consigo entender. Hoje a notícia é que o capital das empresas aéreas do Brasil vai ficar aberto, em vez de 20% só, ele passa a ser aberto 100% para empresas estrangeiras. Um outro aspecto gravíssimo é que nós vamos também agora liberar geral a mineração na Amazônia, certamente para empresas estrangeiras. Parece que não aprendemos com as Serra Peladas, com Roosevelt, com os desastres que temos vivido, com invasões de terras indígenas, com a mazela humana e com o desrespeito com o patrimônio nacional. A Petrobras está sendo dilapidada, depreciada, para certamente depois o governo pôr a venda. E, sem contar aquilo que trouxe na semana passada, o projeto que prevê a venda de terras brasileiras, do território nacional, para empresas estrangeiras. Claro, o grupo que tomou de assalto o poder, agora quer ganhar dinheiro com isso. Imagine que no projeto que está vindo para o Congresso, você pode comprar, um estrangeiro ou uma empresa estrangeira pode comprar até 25% do território de um município. Falei aqui, Altamira tem 259 mil quilômetros quadrados. 25% disso dá quase 40 mil quilômetros quadrados. A Bélgica tem 30. Israel tem 20 mil quilômetros quadrados. Ou seja, você com algumas moedas vai poder comprar uma área no Brasil, uma empresa estrangeira, maior do que a soma de muitos países da Europa e do mundo. É esse o país que nós queremos? Estão pondo à venda o Brasil na pior hora, no pior momento. É simples. Quem está me ouvindo na Rádio Senado, quem está me assistindo na TV Senado, sabe que na família da gente, nas coisas da gente, o pior momento para vender é quando não tem comprador e você está vivendo alguma crise econômica, porque você vende para perder. Mas, às vezes, a necessidade impõe isso. No caso do Brasil, 13 milhões e meio de desempregados, uma dívida absurda, um déficit que o governo atual não consegue justificar, porque segue gastando errado, umas políticas de reformas que só sacrificam a maioria do povo brasileiro, como a reforma da Previdência e a trabalhista, e agora é um crime lesa-pátria. Estão pondo o Brasil à venda. E o apelo que eu faço aos senadores, às senadoras, é pelo que há, na busca do que há de nacionalista dentro de cada um de nós. Não sou, nunca fui radical em nada, senhor presidente. Não sou, a Vossa Excelência me conhece. Eu só quero que a gente pondere. É o melhor momento para pôr o Brasil à venda, se é que tem algum momento. Uma cidade pode ser comprada, 40% de uma cidade, Vossa Excelência de Campina Grande. Um estrangeiro, um milionário da Arábia Saudita, ou seja, de onde for, pode comprar 40% de Rio Branco, da minha cidade, pode comprar 40%, porque a lei vai autorizar. Agora, no momento que o Brasil está vivendo uma crise econômica sem precedentes, na hora que o país está vivendo um drama, que é o do desemprego, que é muito mais grave do que qualquer outra coisa, nós não podemos seguir essa marcha da insensatez. Sinceramente, as prefeituras e os municípios estão quebrados. Os estados nem se fala. Estamos discutindo como fazer com que a Previdência possa não ser objeto de insegurança para aqueles que trabalharam. Mas vamos fazer isso pensando o país, pensando os brasileiros e as brasileiras. É esse o apelo que eu faço. Eu não acho. Olha, não há nenhuma grande nação no mundo que não tenha uma grande companhia aérea. Isso é um fato. Nenhuma. Agora estão pondo à venda todas as companhias aéreas do Brasil. Vão ser vendidas por preço de banana. Estão desmontando a Petrobras, depreciando a Petrobras, para depois vender. Esse projeto de mineração é criminoso. Está escrito na Constituição que o solo e o subsolo são parte da soberania nacional. Quem é que vai fazer a defesa dos 25 milhões que vivem na Amazônia? Quando empresas, grandes corporações estrangeiras chegarem lá para levar a riqueza que nós temos. Esse país começou destruindo tudo para exportar para o Brasil. Depois foram para o ouro e para o diamante, não deu certo. O minério de ferro exportado da maneira que é. E agora nós estamos vivendo esse drama. Dia 17 de abril, nós vamos ter um ano daquela fatídica e vergonhosa sessão na Câmara dos Deputados, comandada pelo seu Eduardo Cunha, que deu início ao processo de impeachment. Um ano depois, o Brasil é colocado à venda por esse governo ilegítimo, por esses que estão no poder por um atalho. Isso é justo? Isso é certo? Isso não impede de apreciarmos tudo que tem de errado na corrupção, nos desmandos, na apropriação dos espaços públicos. Temos que fazer reforma política, sim. Temos que criar uma política para nova governança com transparência do dinheiro público na relação público com privado. Mas acho que a sociedade brasileira, que foi para as ruas querendo mudanças e melhoras no Brasil, tem que ficar atenta, porque o que estão nos entregando é a piora. É a piora. Aqueles que ainda têm fé e esperança, aqueles que ainda têm amor por esse país, eu faço um apelo. Vamos fazer valer aquele nacionalismo que está dentro da gente, independente de outras posições divergentes, e pôr um freio. Se é para aprovar projetos como esse, que se espere e faça-se através de um governo que passe pelas urnas, que venha com a legitimidade do voto e que tenha apresentado essa plataforma para ser votada e aprovada pelo eleitor. É isso, senhor presidente. Eu agradeço a tolerância. Essa é a minha fala, senhor presidente.